E a gente vai fazer um apanhado aqui sobre o nosso especial Segurança Pública, especial que a Rádio USP vem apresentando, sobre as questões das políticas públicas nessa área, especialmente sobre isso que vou concentrar hoje, os questionamentos, né? As políticas públicas que podem ser efetivas e auxiliar a questão da segurança pública nas grandes metrópoles. E aqui a gente vai falar muito sobre a ocorrência dos crimes, se está ou não relacionado com os índices de pobreza de uma região, por exemplo. Pobreza e desigualdade social é o questionamento principal que a gente vai colocar. Está de que forma relacionado com as questões de segurança pública? São fatores que contribuem para o aumento da criminalidade, por exemplo, da violência? Em outra direção, alguns especialistas dizem, olha, não necessariamente a melhora socioeconômica, a inclusão social, crescente inclusão social que o Brasil vem tendo, apesar do déficit ainda, não é grande. Com isso, não necessariamente você tem uma melhora da questão da segurança pública nos grandes centros, porque você tem tido uma deterioração nessa área, não é? Então, qual é o problema? Como entender esse dilema? E o nosso convidado é o especialista Marcelo Neri, ele é doutor em sociologia, é coordenador de transferência tecnológica do NEV, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP, nosso convidado. Para tratar desse tema, e eu coloquei uma grande questão, tem muitas questões, obviamente, envolvidas nisso, né? A questão da segurança de um lado e as condições socioeconômicas, a pobreza nos grandes centros urbanos. Como é que você vê essa questão? Vamos começar de um modo mais geral para depois a gente entrar nos detalhes, Marcelo.
Bom, eu acredito que a melhor resposta pode ser construída da seguinte forma. Quando as pessoas pensam em crimes, violência, violação de direitos, imaginam uma relação direta e necessária entre esses elementos e pobreza, muitas vezes as pessoas pensam a melhor resposta é a mais simples. Só que normalmente você encontrar uma resposta simples requer muito trabalho. E a relação entre crime, violência, violações e pobreza é uma tentativa de uma explicação rápida para um problema complexo. Daí você começa a pensar, bom, se essa relação não é correta, por que ela se difunde tanto? Porque existe no senso comum e muitos estudos estabelecem essa relação. Essa relação é estabelecida, como normalmente as questões são estabelecidas quando a gente pensa em segurança pública. Como normalmente se dá essa relação? Se dá, e aí eu dou grandes exemplos, só realmente para dar um cenário, quando você fala em segurança pública, primeiro vem uma ideia para você. Essa ideia você não sabe muito bem de onde ela vem, mas ela se difunde e em certo momento se torna verdade, não sendo necessariamente verdade.
Claro.
Mas também existem as teses, que são fundamentadas, que são baseadas em estudos e são efetivamente informações que devem ser levadas em considerações porque são baseadas em evidências. Só que dentro desses dois polos ainda tem muitas áreas cinzas. E a relação entre violência e pobreza está exatamente nessa área. Por quê? Porque ela não é necessariamente errada, o que não a faz correta. Por que não é necessariamente errada? Quando você pensa, existe relação entre renda e violência? Daí você pensa, bom, então eu estou considerando pobreza como o fator econômico, financeiro, e estou dizendo que essa relação sempre acontece e ela é necessária. Só que isso é parcialmente verdade, ou seja, ela não funciona sempre, em todas as circunstâncias, e muitas vezes essa relação é até contrária. Existe a possibilidade de um lugar onde existe alto nível de pobreza e mesmo assim a violência seja baixa? A resposta é sim. Daí o ponto é, o que você entende por pobreza? O que você, seu imaginário, pensando em pobreza quando você faz essa relação? Quando você pensa a pobreza como apenas uma questão de renda, você falha, porque pobreza é muito mais do que isso. É claro que tem o fator renda, mas não só a renda pessoal, mas também tem a renda familiar, tem a renda do lugar onde você reside. Mas pobreza vai muito além disso, vai está relacionada a questões habitacionais, por exemplo, uhum. O lugar onde você mora tem acesso a esgotamento sanitário, tem coleta de lixo, tem abastecimento de água, qual é a condição de energia elétrica. Além disso, você reside num lugar onde existe uma alta densidade populacional ou não? Como no lugar onde você mora, as moradias são de alvenaria? Além disso, pensando novamente nessa ideia mais ampla e mais correta sobre pobreza, qual é a característica do chefe de família deste lugar que você está considerando pobre? Qual é o nível de educação desse chefe de família? Qual é a idade? Qual é o estado civil? E tem um outro fator fundamental, entre muitos outros que eu podia levantar, que diz respeito ao capital social. Ou seja, essa pessoa que você está constituindo como essa pessoa pobre, ela tem participação social e comunitária? Ela está envolvida em redes de apoio? Recebe apoio governamental de algum programa social? Ela está numa rede, e essa rede, qual é o nível de confiança das pessoas envolvidas nessa rede? Isso são apenas exemplos que mostram vários aspectos que estão neste universo que as pessoas resumem como pobreza, mas que só faz sentido você pensar na relação com crime e violência quando você entende nesse sentido mais amplo.
Sem dúvida, deu para entender o painel que você colocou, quer dizer, os recortes são muitos, né? E essas coisas não estão diretamente relacionadas. Em alguns casos, sim, e em boa parte deles, não, é o que você está dizendo para a gente, né? Tanto que a gente tem essas duas questões, quer dizer, mesmo com melhoria, às vezes, de indicadores socioeconômicos, a violência urbana está instalada, né? Então, qual seria a forma mais correta, e aí, em termos de políticas públicas, de olhar para essa realidade, não é? De alguma forma que a gente sabe que a questão não é totalmente resolvida, né? Mas você consiga melhorar o resultado, quer dizer, políticas que sejam efetivas de alguma forma para determinados grupos ou para os grupos mais vulneráveis, não necessariamente, como você colocou, a questão socioeconômica, mas entenda como essa política pública ela pode ser mais efetiva, considerando isso tudo que você nos detalhou.
Perfeito, Roxane. O fato é que é sempre fundamental fazer um diagnóstico. Um diagnóstico que, ao mesmo tempo, observe as questões mais gerais e as questões mais locais. Uhum. Como você mesmo ressaltou, não necessariamente um elemento que é importante num lugar vai ser importante em outro lugar. Então, é fundamental você compreender quais são os fatores mais importantes naquele lugar específico onde a política pública será implementada. Só que o diagnóstico correto, a identificação dos problemas, é só o primeiro passo. Porque você não faz política pública se ela não for transparente e se ela não for aceita pela população. Então você pode chegar para um grupo e mostrar que o diagnóstico evidenciou tais problemas. Só que a população tem que, de certa maneira, comprar a ideia. E às vezes é melhor você agir contra o problema identificado em segundo e em terceiro lugar do que em primeiro lugar, exatamente porque a população está mais preparada para receber e contribuir com a política pública. Então, perceba, além do diagnóstico, além de todo o trabalho de avaliação e identificação dos problemas, problemas que estão relacionados tanto a aspectos gerais como locais, e problemas também que impactam fatores individuais. Depois de saber tudo isso, finalmente a gente está preparado para dar o primeiro passo. Falando dessa maneira, parece que eu estou apresentando impedimentos, mas não. É como as coisas podem e devem ser feitas.
Quer dizer, são mais efetivas quando há compreensão dessa realidade e uma interlocução com a população local. Isso você está dizendo, quer dizer, isso tende a funcionar melhor, né? Mais orgânico, digamos assim, né? E a gente tem exemplos disso, só para a gente começar a concluir, mas do que efetivamente pode funcionar nos grandes centros aqui, nas metrópoles, né, do país?
Bom, a gente tem vários eventos pontuais, que eu acho que nem vale a pena ser nomeados, porque realmente o que a gente percebe como problema de políticas públicas de segurança é que, em muitos casos, elas não passam de projetos piloto. Tanto é que hoje está se apostando muito na tecnologia para superar esse obstáculo.
De fato.
Então, se tudo antes era mais difícil do ponto de vista da coleta da informação, da análise, da comunicação com o público-alvo, a tecnologia é colocada agora como uma maneira de superar essas etapas ou torná-las mais ágeis para que a gente passe de projetos pilotos para projetos a longo prazo que efetivamente a gente consiga fazer até uma avaliação no decorrer do tempo para corrigir as rotas. Só que daí a gente também tem que cair numa discussão que é específica em segurança pública, mas hoje está envolvida em todas as áreas de conhecimento, é que a tecnologia apresentada como solução apresenta problemas. Eu estou falando da falta da qualidade da informação, de viés algoritmo, de preconceito. Ou seja, várias coisas que estão presentes no senso comum, muitas coisas que são respostas rápidas, como eu coloquei no início, estão sendo servem como base para que essas tecnologias sejam desenvolvidas, o que não resolve o problema. Então, o que a gente precisa é ter uma compreensão mais ampla e uma compreensão que nos leve a perceber que a sociedade, no senso comum da sociedade, existem várias coisas que a gente precisa superar antes das políticas públicas de segurança contra crime, violência e violação de direitos sejam efetivas.
Muito bem. Claro que a gente não esgotou um assunto dessa importância, desse tamanho. Segurança pública nos grandes centros urbanos do país. Mas eu quero agradecer muitíssimo a contribuição de Marcelo Neri, que é doutor em Sociologia, coordenador de transferência tecnológica do Núcleo de Estudos da Violência. Trabalha com esse tema, não é? Marcelo, muito obrigada por sua contribuição.
Eu que agradeço.